De volta com mais Elas na Popular FM. Hoje o nosso convidado, Matheus Dalmas, graduado com mestrado e doutorado em História. Falamos sobre política.
Nós estávamos nos bastidores comentando com o Matheus como é muito bom esse exemplo dos Estados Unidos, né? Porque lá eles também não têm presidentes perfeitos, né? Que
Exato.
Atendem a todas as necessidades do seu povo. Existem as suas diferenças, mas... Eu vou te deixar complementar, porque a tua resposta estava maravilhosa aqui.
Não, mas é o que a gente falava antes, né, no outro bloco, e até durante o intervalo o papo continuou. Nos Estados Unidos o voto é facultativo, então o que a gente vê é que a maioria do cidadão americano, a maioria do eleitorado americano não comparece nas urnas, não existe uma porcentagem muito maior do que 50% do eleitor comparecendo no dia do voto. Nem todo eleitor americano está por dentro dos assuntos políticos e saberia distinguir exatamente os campos políticos. Mas o que existe nos Estados Unidos é um funcionamento muito respeitoso entre os três poderes. Existe uma cultura do direito liberal americano de valorizar demais o Congresso, que é o poder legislativo. O poder legislativo toma decisões importantes que tem a ver com política externa e com política interna, de modo que a interferência do presidente da República no dia a dia da gestão e das principais decisões do país é muito pequena. Então, o que a gente dizia no intervalo é que nos Estados Unidos... não faz muita diferença se o presidente é um sujeito extremamente preparado, intelectualizado e que entende de gestão, ou se o presidente é um ex-ator falido e que acabou se elegendo porque tinha um discurso anti-União Soviética, e aí eu estou me referindo ao Ronald Reagan lá nos anos 80. Tanto faz se o presidente tem escândalos sexuais absurdos, como era o Bill Clinton. Os Estados Unidos teve um presidente que não tinha um vocabulário adequado, nem sequer um conhecimento de geografia aceitável, que era o George W. Bush. Os Estados Unidos teve um presidente com enormes intenções de programas sociais, que é o Barack Obama. Tem um empresário boçal e que tem histórias nefastas, que é o Donald Trump. Mas as instituições funcionam, os serviços públicos acontecem, o imposto é pago e há um retorno. A justiça funciona, o cidadão americano tem um retorno do serviço público eficiente e adequado. E isso não significa que seja um eleitor que tenha tanto conhecimento. Então parece que o que a América Latina poderia aprender é que a sociedade civil, o eleitor, é muito complexo, é muito plural. Existem aqueles que estarão informados, os desinformados, existem os que são simpatizantes da direita, os da esquerda, os que não são simpatizantes de nada. Isso não vai mudar. A sociedade é complexa hoje e será assim sempre. O que deveria mudar... é a competência do gestor, né? É o Estado ser mais competente na oferta do seu serviço, é o indivíduo levar a sério o cargo que tem, né? Isso vale para a iniciativa privada, isso vale para a gestão pública.
E nesse sentido, isso reforça esse exemplo dos Estados Unidos, o que você colocou antes da importância da composição do parlamento, porque você dizia lá que o parlamento toca as coisas acontecem. Estaria aí uma das principais falhas do nosso sistema? Nós damos poder demais ao nosso presidente, ao nosso governador?
Ou a gente tem muito partido que forma o nosso Congresso.
Muito tem, com
eles entre eles não se entendem e não decidem nada, né? Talvez, qual que é a principal diferença aí?
Eu considero,
né,
que existir muitos partidos não é um problema. É uma liberdade da sociedade civil criar agremiações partidárias. Não. Se a gente criar qualquer restrição muito grande para a formação de partidos, a gente pode estar restringindo a liberdade da sociedade civil de criar o seu partido. Os Estados Unidos têm muitos partidos. A gente ouve falar apenas nos dois principais. Uhum. A gente conhece o Partido Democrata, o Republicano. Mas existem vários outros. Então, também é um sistema pluripartidário tal qual o nosso. O que me parece é que nos Estados Unidos vigorou uma cultura política que veio da Grã-Bretanha, da Inglaterra, de valorizar o parlamento. A Inglaterra tem uma cultura parlamentarista em que o chefe de Estado não é a mesma figura do chefe do governo, né? São figuras diferentes. E o chefe do governo é alguém escolhido pelo parlamento a partir das coalizões que são feitas ali, de modo que quando o eleitor vai às urnas votar num deputado, num senador, ou no caso da Inglaterra, num integrante da Câmara dos Lordes ou na Câmara dos Comuns, ele sabe que aquele deputado, aquele integrante da Câmara que está sendo eleito, é o que vai escolher o primeiro-ministro depois, o governo sai dali. E não é o voto que no indivíduo, no sujeito que se apresenta como o revolucionário que fará a diferença na gestão.
Salvador da pátria.
O salvador da pátria. Então os regimes parlamentaristas têm muito essa cultura de que o parlamento é importante. Ele não apenas é o órgão legislativo, como ele também é aquele que dá sustentação para o poder executivo.
Então, agora voltando para a nossa eleição aqui. A questão das redes sociais vai ser uma das eleições em que elas vão ter o maior impacto, porque a gente percebe muitos candidatos usando essa estratégia, principalmente os candidatos a deputado. Por exemplo, se olharmos num contexto de região, pelo pouco tempo de campanha, eles não têm tanta possibilidade de fazer visita presencial, individual. A questão de eventos é muito restrita, então o foco está sendo muito nas redes.
Sem dúvida. Desde 2007, 2007 é um ano interessante, 2007, 2008, que é quando houve eleições nos Estados Unidos e o Barack Obama foi um dos primeiros candidatos a usar bastante as redes sociais e a partir dali, se a gente pensar bem, de 2010 em diante, todos nós acabamos tendo as nossas páginas, né, nossos perfis em redes sociais. Aqui no Brasil se usava antes de 2010 muito o Orkut, né? E aí por volta aí de 2008, 2009, 2010 o Facebook acabou tomando conta. E aí o que se viu em todas as campanhas eleitorais aqui no Brasil a partir de 2010 é o uso cada vez mais frequente das redes sociais como estratégia de marketing político. Então existem peças publicitárias que são feitas apenas para rodar, né, nessas redes sociais. Existem candidatos que têm um tempo diminuto no rádio e na televisão e que aparecem no rádio e na TV apenas dizendo: acesse a minha página, curta as postagens no Face, né, já indicando para o eleitor olhar lá.
Que é um espaço daí, então, ilimitado, né? Cada um pode divulgar o que quiser, o tempo que quiser, da forma que
quiser. E os movimentos negativos, porque tivemos nos últimos dias agora a repercussão muito forte de um movimento, por exemplo, contra determinado candidato. Você acha que isso também pode impactar muito?
Pode impactar, mas de novo a gente cai naquela questão da rede social também ficar muito em torno da bolha que a gente está, né?
Mas chegou a um ponto assim que os números, eles tomaram uma certa relevância, viraram manchete em jornais,
claro,
e tudo,
sim,
né?
Sim, sim. Aí as redes sociais pautando as mídias de massa, né? No passado as mídias de massa tinham a ideia de que elas é que pautavam os assuntos do cotidiano.
Tinha domínio, né, sobre
domínio,
o assunto.
Exatamente. E hoje a gente vê uma inversão, as mídias interativas gerando as manchetes das mídias de massa. Então, sem dúvida, existe um impacto muito grande daquilo que viraliza nas redes sociais. Aí se a gente prestar atenção assim, ó, o que costuma viralizar, né, nas redes sociais? Aquele assunto que consegue chamar a atenção de todo mundo, mesmo que seja por um curto espaço de tempo, a tal ponto que...
Todos ficam sabendo.
Que todos ficam sabendo. Esses assuntos, normalmente, eles aparecem de uma maneira espetacular, né?
Como assim? Bombástica.
Tem que ser um assunto que apareça de forma espetacular.
Tantos milhões de pessoas, tantos...
Esse espetáculo tem que ser tão maravilhoso a ponto de seduzir muitas pessoas ao mesmo tempo. E o espetáculo que aparece nas mídias, ele chama atenção muito mais pela emoção do que pela razão. Então, por algum motivo muito subjetivo, muito emotivo, a gente presta atenção em alguma coisa. Então, por exemplo, houve um incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro na semana passada. No cotidiano, ninguém fica preocupado, né? E é uma pena dizer isso, mas ninguém fica preocupado com como estão os museus no país. Mas pegou fogo, havia imagens. Aquilo foi...
Justo em época de política,
foi
de
um
campanha.
Espetáculo midiático, porque era ao vivo aquilo estava sendo filmado. E aí muitas pessoas se sensibilizaram com aquilo e cobraram uma atitude maior de preservação dos museus. Mas isso já passou, né? Uma semana se passou do incêndio.
Ninguém vai estar preocupado se o candidato tem cultura como prioridade. prioridade, ou educação como prioridade.
Exatamente.
Em função disso, no caso.
E esses dias a gente lembrou o 11 de setembro, né? Em 2001, quando houve os ataques às Torres Gêmeas, ninguém está preocupado com as relações Estados Unidos e Iraque. A gente não vai num bar aí, a gente se encontra num pub e pergunta, e aí, que você viu o que, que o Saddam Hussein falou? Isso não é um assunto que...
Se pedir por que aconteceu o episódio das Torres Gêmeas, 70, 80% das pessoas não vão saber responder.
Não vão saber, mas como apareceu na televisão, foi ao vivo, a gente pôde acompanhar a segunda torre, pelo menos, o acidente da segunda torre foi ao vivo. É. A gente viu a queda das duas ao vivo na TV.
Em tempo real, né?
Em tempo real. E aquilo foi espetacular, foi um fenômeno midiático. Então, na política, a gente também imagina isso. Aqueles assuntos que vão chamar a atenção do eleitorado, de um modo geral, precisam ser assuntos que causam um impacto e eles precisam ser espetaculares. Como foi a agressão sofrida pelo Bolsonaro em Juiz de Fora. Isso foi um assunto espetacular.
Que dominou a mídia uns dois dias aí, praticamente integralmente.
E quebra o protocolo das próprias coberturas dos veículos de comunicação.
Os candidatos cancelaram as suas jornadas.
E no sentido assim, os veículos vão dar um determinado espaço para um candidato, tem uma obrigação legal de dar o mesmo espaço para os demais candidatos. Agora, num episódio desses, nenhum dos demais candidatos vai pedir o mesmo espaço, vai querer ser esfaqueado para poder usufruir desse espaço, né?
Mas eu estava pensando sobre essa questão da internet, eu tenho a impressão, daí totalmente viajando aqui eu na minha cabeça, que aumenta o contato das pessoas com os candidatos, a gente sabe muito...
Interesse pela política.
Não sei se... Porque a fala dos candidatos, ela continua toda mais ou menos a mesma coisa, as pessoas falando, né, é a educação, é a saúde, não fala como, nem aonde, nem porquê. Então, as pessoas estão tendo mais contato com candidatos, mas elas continuam ainda muito sem saber em quem votar, sem ter uma orientação. Por que que eu vou votar realmente em ti se tu tá prometendo a mesma coisa que uma outra centena? Né? E isso eu acho que é um... A gente poderia até pensar assim, como que a gente analisa um candidato?
Vamos para o intervalo para pensar sobre isso. Na sequência, no último bloco, vamos às nossas considerações finais.